Bom dia a todos e a todas. Daremos continuidade ao evento. Sejam bem-vindos ao primeiro seminário internacional sobre o pensamento computacional para a inclusão. Eu sou Miriam Renata, a cerimonialista desta manhã. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos loiros na altura dos ombros, uso óculos com aro vermelho e bege, uso uma blusa de cor preta, blazer vermelho escuro, e antes de e atrás de mim tem uma parede bege. Meu sinal de Libras é a letra R, cuja configuração de mão é composta pelo dedo indicador intercalado com o dedo médio na face esquerda do rosto, fazendo a letra R. Este evento é organizado pelo curso de mestrado em Diversidade e Inclusão, CNPDI, e pelo programa de pós-graduação em Ciências, Tecnologia e Inclusão, PGCtim, consistindo em um dos produtos da mestranda Elaine Alves Leite. Vale a pena ressaltar que o evento está totalmente acessível e, com isso, nos foi dado o selo de acessibilidade da Associação dos Deficientes de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Dentro de alguns minutos, daremos início à palestra do dia e, para tanto, daremos alguns informes importantes. Informo também que os participantes inscritos no evento têm acesso aos materiais disponibilizados na sala de aula. Venho ressaltar que estamos num evento científico, logo é primordial que os participantes tenham um comportamento respeitoso no chat. Comentários discriminatórios ou que instiguem a prática de crimes, por exemplo, não serão permitidos e serão excluídos, sujeitando os autores às devidas responsabilidades. Neste momento, realizaremos a mesa redonda que tem como tema a tecnologia assistiva, múltiplos enfoques. Apresentamos um breve resumo do currículo dos participantes da mesa redonda e logo em seguida daremos início à fala dos mesmos. Por gentileza, os professores que compõem esta mesa abram suas câmeras. Professora Doutora Vera Caminha. Possui doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP. Atualmente é professora associado 2 da Universidade Federal Fluminense, UF. É coordenadora do projeto de pesquisa e extensão ADACA, Ambiente Digital de Aprendizagem para Crianças Autistas, desenvolvido na UF, Universidade Federal Fluminense, no campus Aterrado, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Atua na pós-graduação no curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão, CNPDI, da UF. Tem experiência na área de ciências da computação, com ênfase em inteligência artificial. Trabalha na área de redes neurais artificiais, neurociência computacional e autismo. Professor Doutor José Antônio dos Santos Borges é matemático. Modalidade informática, é bacharel em piano, com mestrado e doutorado em engenharia de sistemas e computação pela COP-UFRJ. Atualmente é vice-diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje trabalha há cerca de 40 anos como analista de tecnologia da informação. Fundou em 1994 e chefia até hoje o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva, um dos mais importantes centros de produção de tecnologia assistiva, sendo responsável pela criação de uma grande quantidade de sistemas de computação que tornam possível centenas e milhares de pessoas com diversos tipos de deficiência tenham acesso aos computadores e à internet. Teremos como mediadora desta mesa a professora doutora Fabiana Rodrigues Leta, professora titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, UF, possui graduação em Engenharia Mecânica pela mesma universidade, mestrado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC, e doutorado em Engenharia Mecânica pela mesma universidade. Foi diretora da Escola de Engenharia da UF, foi responsável pela criação da AGIR, Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense, ocupando o cargo de diretora no período de 2009 a 2014. criou o Centro Integrado de Tecnologia e Inovação da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense desde 2014. Coordena um laboratório de metrologia dimensional e computacional, criado pela mesma na UF. Atua no programa de pós-graduação em Ciências, Tecnologias e Inclusão e no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense. É tutora do programa de educação tutorial MEC-CESU. Desenvolve pesquisas principalmente nas seguintes áreas: visão computacional, metrologia, inovação tecnológica, ensino de engenharia e petróleo e gás. Neste momento, peço por gentileza que, antes de começarem suas falas, que se autodescrevam. Com a fala, o professor doutor Antônio Borges.
Todo alegre, porque esse é um seminário muito importante, um seminário que traz informação, traz reflexão, e essa é uma mesa redonda chamada Tecnologia Assistiva, Múltiplos Enfoques. Vou compartilhar aqui minha tela, não devo estar compartilhando. Então é isso, eu sou José Antônio Borges, eu trabalho no Instituto Tese Pacite de Aplicações de Pesquisas Computacionais há muitos anos. Eu trabalho lá desde 1974, com, sei lá, 40 anos de universidade, sempre dedicada à tecnologia. Eu vou me autodescrever aqui. Bom, quem sou eu? Como é que eu estou vestido? Estou vestido com uma camisa azul, um suspensório, né? Normalmente eu uso, como está no slide aí, um suspensório com coisas de música, mas hoje eu estou com um suspensório liso. Meus cabelos são completamente brancos, né? Platinados, eu diria. E eu sou uma pessoa que sou assim, sorridente, alegre, gosto de contar casos. Minhas origens. Vou falar das minhas origens técnicas. A minha origem técnica, sim, no meu currículo foi falado que minha primeira graduação foi piano, né? Mas na verdade eu não exerço a atividade de piano como profissão, é meu hobby, é minha alegria, né? Mas na área técnica eu me formei em informática, né? E venho trabalhando há muitos anos em muitas atividades, desde a parte de sistemas operacionais, criação de software para computadores, mini, micro, mainframes, né? E microeletrônica, já trabalhei em muitas áreas de computação gráfica. Bom, a minha visão sobre a atuação está uma transparência errada, tá? Isso, obrigado. Eu estou há muitos anos, então, nessa área de informática, e por conta disso, em algum momento da minha vida, estava dando uma aula de computação gráfica, e aí, nessa aula de computação gráfica, tinha um aluno cego, no curso de informática, em 1993. E esse aluno, eu cheguei para ele: vem cá, você está assistindo o curso de computação gráfica, que é um curso eminentemente visual. Você tem certeza que você quer fazer esse curso? E aí ele falou: sim, eu quero fazer o curso, professor. Só que naquela época não tinha nada para pessoas cegas, para usar o computador, nem para acesso remoto, nada disso. Então, desde aquela época, nós viemos pesquisando e desenvolvendo uma série de tecnologias assistivas que hoje são muito conhecidas. A gente tem mais de quase 200 mil usuários nos nossos sistemas. É um número assim assombroso. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Bom, onde eu estou hoje? Hoje eu sou vice-diretor do Instituto Tese Pacite, né? Uma atividade administrativa, mas em paralelo, trabalhando também no desenvolvimento de tecnologia assistiva. Vamos lá. Tecnologia assistiva. Eu estou aqui na minha sala, tenho um ar-condicionado, né? Está fresquinho aqui, tem uma lâmpada, estou num computador. Eu estou rodeado de tecnologia. Tá? E a tecnologia, para mim, faz com que seja mais fácil, né? E a tecnologia. Em cada detalhe da sala eu estou vendo aqui, tem um piano elétrico, tem aqui um relógio digital, tem uma impressora. Quanta tecnologia ao meu redor! A cadeira em que eu estou sentada é tecnologia. A parede está pintada com itens de tecnologia. Então, para as pessoas que não têm deficiência, a tecnologia faz parte da vida, torna as coisas mais fáceis. Mas quando a pessoa tem uma deficiência, e aí eu cito como um exemplo minha esposa é cadeirante, né? Ela é tetraplégica, e ela é rodeada muito mais de tecnologia, a cadeira de rodas motorizada dela, as adaptações que foram feitas aqui na nossa casa. Eu vou falar sobre isso, depois vou mostrar alguns exemplos. Mas então, para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna tudo mais possível, torna a vida possível, né? E o que é tecnologia? Tecnologia assistiva é alguma coisa que tenha como foco melhorar a vida das pessoas que têm deficiência. Então, é sintonizar as necessidades das pessoas com deficiência, né? Tá, tem um erro aqui nessa sintonizada das pessoas. Meu Deus, que coisa horrível! Sintonizar as necessidades das pessoas com deficiência. Boa. Desculpem. Então, trazendo autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar o nosso sistema DOSVOX, a pessoa cega, e com isso ela ler textos no computador sem enxergar. Ela lê utilizando um fone de ouvido ou um alto-falante, né? Uma pessoa que vê mal, por exemplo, ela não consegue enxergar. É tudo o mundo muito baço, né? Então ela pode ampliar as informações mostrando uma telinha. Ou então a pessoa não tem movimento na mão e ela pode utilizando os seus olhos, tá? Ou utilizando artifícios como ruídos, ela pode acionar o computador e usar as informações todas sem usar as mãos, né? Ou então você pode fazer com que o computador dê voz a você. Aqui é a imagem do Stephen Hawking, recém-falecido, que só falava usando o computador, né? E se você tem uma deficiência motora, já existe tecnologia que pode fazer com que você consiga, através do que a gente chama de exoesqueletos, se movimentar sem que os seus músculos funcionem. Ou seja, você pode fazer. Sendo deficiente, o que as pessoas fazem? Aqui tem uma pessoa, por exemplo, que tem uma tetraplegia bastante elevada, está se divertindo aí, entrando no mar, tá? Com ajuda ou sem ajuda, né? Então, tecnologia é isso. E a gente está vivendo um novo momento para a tecnologia assistiva, que é derivado da existência da inteligência artificial. Então, o que é a inteligência artificial? Na verdade, é uma programação que você dá aos computadores, e essa programação se assemelha à nossa forma de tomar decisões, de fazer inferências, de localizar informações através de mecanismos de visão ou de audição. Então, essa nova fronteira é uma fronteira que agora está sendo muito importante. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Imagina uma pessoa cega, isso é bem típico. A inteligência artificial para pessoas cegas, ela está muito avançada. Então, você tem aqui uma prateleira com diversos produtos, né? Você tem aqui diversos produtos, né? E a pessoa cega passa a mão em cima desses produtos, ela não sabe o que é uma Coca-Cola, um 7-Up. Então, ela hoje, utilizando, por exemplo, o telefone celular, ela consegue mover o telefone para próximo do objeto que ela quer localizar, e aí a inteligência artificial olha através do processo de visão robótica e traz a informação. Ah, isso aqui é uma garrafa de, sei lá, de cerveja, ou uma garrafa de Coca-Cola, ou quem é que está chegando na minha frente? Você move o telefone celular, quem está chegando na minha frente é o Antônio. E essas fronteiras que são abertas através da inteligência artificial são realmente surpreendentes. Por exemplo, hoje é comum e é até gratuito você ter sistemas que reconhecem e definem imagens de pessoas. Há programas gratuitos e há sistemas que são pagos. Essa senhorita aqui à esquerda está utilizando um sistema pago, né? Chamado Orkan Maiar. E através desse sistema, Ela consegue saber quem está na frente dela. Se ela olha para um cartaz, ela aperta um botãozinho, o cartaz é lido para ela. Então, se ela está na rua, ela quer saber que lugar ela está, ela aperta um botãozinho e os óculos dizem para ela. Na verdade, não é os óculos, não são os óculos que falam, é um alto-falante que tem um fone de ouvido que ela tem localizado de forma bem escondida, porque as pessoas nem percebam que ela é cega, né? Então, acesso por biometria, né? Você tem aqui uma imagem bem interessante. Isso aqui é um carro produzido pela empresa Google. Experimentalmente, é um carro autônomo, ou seja, é um carro que você dirige sem dirigir. Você dirige só, carro, por favor, me leva na casa do Antônio. Aí o carro, ok, senhor. E segue, aí vai andando e vai se protegendo, vai seguindo pelas ruas, né? Então, essas fronteiras da inteligência artificial tornam a vida da pessoa com deficiência uma coisa extraordinária. A pessoa é deficiente, ou seja, ela intrinsecamente ela não tem um braço, ou ela não enxerga, ou ela não escuta, ou sei lá, ela tem algum tipo de restrição orgânica, né? Ou cognitiva também pode ser. E através desses mecanismos ela deixa de ser deficiente. Aqui em casa, por exemplo, nós fazemos muito uso do que a gente chama de sistemas de fala, escuta e controle, que em inglês seria o que a gente conhece com o nome de home automation, automatização de residências, né? E que a gente tem aqui umas caixinhas aqui em casa. No caso, as caixinhas aqui de casa são parecidas com essas, são a Google Mini, em que a gente fala assim: Ok, Google, que horas são? Ela responde. Ou isso as pessoas estão acostumadas com o celular, né? Mas as pessoas não estão acostumadas a uma pessoa que é tetraplégica e precisa ligar a televisão com o controle remoto. Ela não consegue pegar o controle remoto. Então ela fala assim: Ok, Google, por favor, liga a TV. É a TV liga. Ah, queria assistir o programa do Faustão. Aí a inteligência artificial coloca lá no tal do programa do Faustão. Ah, eu queria. Por favor, feche essa cortina. Aí a cortina se fecha através de um mecanismo, né? Então, home automation torna a vida das pessoas que têm deficiência, todas as deficiências. Porque para cada tipo de deficiência, as funções que vão ser realizadas vão ser diferentes, né? Então, você pede e a máquina, então, vai permitir a você, o acesso aos dispositivos eletromecânicos, né? É claro que isso não é grátis. Tá? Para você ter home automation, você tem que ter a tua casa toda preparada para trabalhar com isso. Mas uma vez preparada, a sua interface com o mundo, ela ganha uma nova perspectiva. A pessoa é tetraplégica, não consegue mexer a mão, não consegue mexer as pernas, e ela consegue controlar todo mundo à sua volta. E a gente chama isso aqui da internet das coisas, a internet sendo utilizada para controlar o mundo, né? E as pessoas, então, através desses mecanismos de inteligência artificial, eles atendem aos seus pedidos, tá? Ah, mas se a pessoa não fala, por exemplo, ela pode gesticular, porque esses sistemas existem, claro, versões em que a imagem é capturada. Então, aqui no caso, os mais baratinhos são os que você controla pela voz, mas já existem sistemas em que você controla por gestos. Por exemplo, uma pessoa surda pode utilizar como automation? Pode, claro, utilizando dispositivos especiais. Pode usar o celular também para fazer isso, né? E a home automation tem várias possibilidades de acionamento. A inteligência artificial, ela na verdade já suporta um monte de funções, e uma das funções que ela está cada vez mais suportando é a supervisão das nossas vidas. Tá? É que eu tenho que contar um caso, tá? Nós tínhamos na nossa casa um irmão da Lena que tinha um problema muito sério. Ele tinha um Alzheimer bem elevado, né? E num determinado momento ele começou a sair e se perder, né? Ele não conseguia mais voltar para casa. Então nós instalamos no celular dele um pequeno utilitário chamado Family Locator, em que ele informava para a gente onde estava o nosso parente, né? E isso salvou a vida dele muitas vezes. Muitas vezes. Uma vez ele pegou um ônibus e a gente não sabia para onde ele estava indo, e a gente conseguiu descobrir que ele estava indo para São Paulo. Você imaginou uma pessoa com Alzheimer chegando em São Paulo, descendo a rodoviária, como é que a gente ia conseguir recuperá-lo, né? Então, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada, sim, para supervisionar as nossas vidas, né? E o meu papel nessa história? Bom, meu papel, eu sou um criador de tecnologia assistida. Né? Eu vou mostrar aqui alguns dos programas que eu criei, né? Que são bem conhecidos. É o mais conhecido, é o sistema DOSBox, que permite à pessoa com deficiência visual ter acesso ao computador. Então, através do DOSBox, ela consegue escrever, ela consegue ler, ela consegue ter acesso à internet, ela consegue gravar. Ou seja, o DOSBox dá para a pessoa com deficiência visual um acesso muito amigável ao computador. Temos aqui essa terceira figura aqui, eu estava falando da minha mulher, está aqui a minha mulher. Minha mulher tetraplégica, na frente dela um computador. Essa foto é bastante antiga, essa foto é de 1990 e qualquer coisa. Então, eu fiz para ela esse sistema em que ela controla o computador utilizando a voz, chamado Motrix, né? Então, ela tem, naquela época, esse foi o primeiro sistema de tecnologia assistiva que ela utilizou, ela conseguiu, de repente, um grau de independência extraordinário. Aqui no meio, o Microphoenix, que é um sistema que vai mostrando na tela diversas opções e é utilizado, por exemplo, por uma pessoa que não consegue mexer nada, só consegue mexer o olho. Então, consegue fazer um leve barulhinho com a boca. Ela consegue, com isso, controlar o computador. Aqui, prancha fácil, um sistema de comunicação alternativa, muito legal realmente. Está se tornando o padrão brasileiro de software para comunicação alternativa. Um software de impressão Braille, nosso programa de impressão Braille é o mais usado no Brasil e Portugal, Braille fácil. Bom, e temos diversos outros, de musicografia, projeto. O que que eu quero mostrar com isso? Ah, Antônio, você então criou vários sistemas. Sim, na verdade, ao colocar esse conjunto de informações aqui, eu tive a ideia de mostrar para as pessoas que há um universo de programas que já foram criados. E um universo muito maior de programas que precisam ser criados. É uma área em franco desenvolvimento e nós queremos, na verdade, que ela se expanda cada vez mais. Para completar, vou falar um pouquinho sobre a minha casa. Essa aqui é a minha mulher, essa aqui é a foto do meu casamento, né? Vocês podem ver perfeitamente que Lena, minha mulher, está sentada numa cadeira de rodas motorizada. Uma cerimônia linda, me casei há pouco tempo com ela. Eu já vivo com ela há 20 anos, mas a gente se casou há 4 anos. Né? Foi uma cerimônia muito linda, né? Toda mediada por tecnologia assistiva, né? Mas para que a nossa vida fosse tornada mais fácil, nós adaptamos todo o nosso universo. Por exemplo, a gente tem um carro, esse aqui é a nossa Spin, em que você tem uma rampinha, ela entra aqui, em 2 segundos ela entra no carro e a gente sai andando com ela para o mundo afora, né? Mas não é só isso. Isso aqui talvez seja um dispositivo muito interessante para ela se movimentar no mundo. Mas ela controla a nossa casa através do celular. Ela tem um leve movimento na mão e a gente fez uma adaptação do telefone celular dela. Tudo bastante simples, mas que com isso ela consegue controlar, por exemplo, a televisão. Ela consegue controlar. Ela gosta muito de escutar músicas de Maria Bethânia, então ela acorda de manhã, ok, Google, por favor, tocar Maria Bethânia, e aí ela fica lá se divertindo, então talvez escutando Ave Maria de Gounod, que ela gosta muito também. Bom, nossa casa tem um elevador, é uma casa de 2 andares, e que nós construímos. E a primeira coisa que nós colocamos na casa foi um elevador, que nós consideramos que o elevador é fundamental para que ela tenha liberdade de se movimentar na casa. A gente tem rampa também, rampas, as rampas vêm pelo lado fora da casa, né? Bom, ela, como não mexe a mão, ela utiliza diversos dispositivos para comer, tem aqui um garfo, né? A nossa casa, ela é automatizada através de um sistema chamado Sonoff, uma coisa bem baratinha, mas que permite você controlar todo o ambiente, ar-condicionado, lâmpadas, cortinas, tudo, utilizando os dispositivos comuns de acionamento. No caso aqui, a gente utiliza muito essa caixinha aqui chamada Google Mini, né? Mas isso aqui são só alguns exemplos. A casa, passou por uma porta, você vai encontrar tecnologia assistiva. Aí a pergunta que fica é o seguinte: Antônio, isso deve ter custado muito dinheiro. Mais ou menos. Algumas coisas custaram bem caro, sim. Esse carro aqui custou bem caro. Com imposto. Ah, mas tem isenção de imposto também. Isenção de imposto faz ficar bem acessível. Tirando os impostos, o carro fica quase tão caro quanto um carro que não é adaptado, né? E o resto, tudo são tecnologias. Esse Google Mini custa R$ 300, o Sonoff custa R$ 50. Essa adaptação, por incrível que pareça, é bem carinha, né? Esses sistemas de automatização aqui também. Ou seja, não precisa muito dinheiro demais, exceto para alguns itens. Esse elevador foi caro. Esse elevador aqui, meus amigos, foi bem carinho, né? Custou quase R$ 20.000 esse elevador. Mas olha, eu confesso a vocês, valeu cada centavo. A liberdade que você dá para a Lena, para ela poder andar para onde ela quiser ir, fazer o que ela quiser fazer, ela fica aqui em casa, ela pode ficar sozinha, que ela comanda toda a casa. Tem um problema, quando falta a luz, as tecnologias assistivas, a maioria delas não gosta da ausência de energia. Por isso a gente tem um no-break na casa, que faz com que, se acabar a energia, o no-break entra e ela continua com acessibilidade. Último slide. Temos tecnologia em nossas vidas, tá? E a tecnologia, ela pode ser muito boa, pode ser maravilhosa, como o caso da tecnologia que Lena utiliza e que faz com que sua vida seja quase normal. Na verdade, ela depende de muitas pessoas, sim, para arrumá-la, por exemplo, para dar banho. Ela não consegue fazer sozinha, precisa de uma pessoa para fazer isso para ela, ou eu, ou um empregado, né, que vai fazer essas algumas tarefas. Mas essas tarefas, em algum dia, vão ser robotizadas, provavelmente, né? Você vai dizer, ah, quem é que vai dar banho na tua esposa? Ah, pode ser um robô, por que não, né? Mas o que a gente nota é que a tecnologia, e a tecnologia assistiva em particular, já está cada vez mais inteligente. As máquinas já pensam e agem de forma autônoma, tá? Às vezes, e isso é pervasivo, você não consegue nem saber. Eu estou aqui conversando com você, aí eu falo: ah, mas olha só, precisamos de pintar essa casa. 5 minutos depois, aparece na tela do meu computador um anúncio de tinta. É impressionante. As máquinas já pensam e agem de forma autônoma. Não há como impedir isso, porque é tudo interligado. Mas, por outro lado, você pode imaginar o seguinte: o fato de você ter máquinas cada vez mais inteligentes pode fazer com que a vida seja mais simples, ou pode fazer com que a vida seja muito pior. Por exemplo, hoje em dia, há determinados trabalhos que podem ser feitos por pessoas com deficiência gravíssima. Se você coloca um robô em lugar dessa pessoa, o que acontece com o emprego dela, né? Outra coisa, você acha que está tomando determinadas decisões, mas essas decisões hoje já são mediadas por tecnologia. Então, as máquinas já limitam as decisões dos seres humanos, elas tomam as decisões por você, né? A gente pode ser negativo, a gente pode ter uma visão distópica em que a gente vai ter robôs controlando os nossos pensamentos, robôs humanoides aceitando os nossos empregos, né? Nós sendo escravizados por um sistema tecnológico. Podemos pensar nisso, sim, pode acontecer, mas eu prefiro pensar num outro momento, num outro mundo, em que a tecnologia vá continuando a tornar a nossa vida cada vez mais fácil, nossa vida cada vez melhor. Claro que isso depende de ética. Hoje a gente vive num mundo em que a ética está sendo muito conspurcada, né? As pessoas acham normal uma guerra onde vão morrer sei lá quantas pessoas para conquistar um poder sobre determinadas áreas de petróleo ou de gás ou sei lá de quê, ou impedir que vizinhos. Bom, tudo isso é ética, tá? E a ética, ela afeta enormemente a tecnologia. E não pensem que ela não afeta a tecnologia assistiva, porque afeta e muito, tá? Então, a nossa visão utópica, exatamente, vamos garantir uma ética que seja boa para todos e que, através da tecnologia, a vida de todos seja a melhor possível. Então é isso, queridos amigos. Eu sou José Antônio Borges. Aqui tem meu e-mail, antonio2@nce.frj.br. E, por favor, sintam-se à vontade de me contactar no Instituto TES Pacite, NCE-UFRJ. Obrigado pela atenção.
Agradecemos o professor Dr. José Antônio de Santos Borges pelos conhecimentos partilhados. Com a palavra, a professora doutora Vera Caminha.
Olá, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e participar do simpósio. Fiquei muito feliz. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, claros, na altura do ombro. Estou usando um brinco dourado, compridinho, um batom cor-de-rosa. Sou muito risonha. Estou usando uma blusa laranja. Estou aqui no escritório da minha casa, onde tenho atrás de mim estantes de madeira com portas de vidro. Nas estantes temos livros, alguns porta-retratos, alguns objetos. Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho, pegando a ideia que o professor Antônio Borges colocou sobre tecnologia assistiva. Vou mostrar um pouco do trabalho que desenvolvemos aqui na UF, em Volta Redonda, no campus Aterrado, que é um projeto que desenvolvemos tecnologia assistiva para crianças com autismo. Aí eu peço para o Rafael, por favor, compartilhe os slides. Obrigada. Então, como a Miriam falou, eu sou a professora Vera Caminha, eu sou coordenadora do projeto ADACA, que é Ambiente Digital de Aprendizagem para Crianças Autistas, que fica aqui em Volta Redonda. Sou do Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas, aqui da UF. E também sou professora do mestrado em Diversidade e Inclusão, CNPDI da UF Niterói. Pode passar, por favor. Então, vou falar um pouco desse projeto para vocês, que é um exemplo de tecnologia assistiva. Esse projeto é um projeto de pesquisa e extensão, né, que desenvolvemos aqui, onde a gente implementa ferramentas computacionais, né, para apoio na inclusão digital e inclusão social de crianças com autismo, né? O transtorno do espectro autista, abreviando o TEA. A motivação, né, de criar esse projeto, inicialmente foi descobrindo, né, que a UF está inserida aqui em Volta Redonda, e Volta Redonda tem um número expressivo de crianças e jovens, né, hoje já adultos também, com autismo. Então, isso deu uma motivação para a gente criar esse projeto e desenvolver até hoje aqui na UF. Por favor, pode passar. Então, o objetivo do projeto, né, é fornecer um ambiente digital, né, para auxílio na aprendizagem das crianças com autismo. Produzir tecnologia assistiva para favorecer a melhoria da interação dessas crianças com o mundo. E aí, a partir dessa criação, dessa produção dessa tecnologia assistiva, a gente produz, nesse caso, sistemas, jogos, softwares para intervenção terapêutica no trabalho com o autismo dentro do laboratório que criamos, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E além disso, a gente quer favorecer a construção de novos caminhos, né, oportunizando novas descobertas de comunicação, expressão para essas crianças. Pode passar. Falando um pouquinho da trajetória do projeto ADACA, esse projeto ele foi criado em 2010, né, quando eu escrevi o projeto, submeti ao CNPq, ele foi aprovado. A partir daí, a gente criou uma equipe multidisciplinar, né, envolvendo tanto professores da área de exatas quanto professores da área de humanas, fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagogo, e aí a gente montou essa equipe multidisciplinar, né, e estamos trabalhando juntos até hoje. E em 2010 a gente criou o projeto, fomos estudar e desenvolver as ideias, né? Mas só em 2015 a gente conseguiu abrir o laboratório, né? Então nós montamos um laboratório e conseguimos o aval do Comitê de Ética da UF. Em 2015 a gente abriu o laboratório e passamos a atender as crianças no laboratório. Então, esse projeto, como eu falei, né, tem uma equipe multidisciplinar, e aí ele, aqui no campus de Aterrado, em Volta Redonda, tem uma equipe de professores, tanto do Instituto de Ciências Exatas, quanto do Instituto de Ciências Humanas, né, que nesse campus a gente tem dois institutos, né, e aí a gente tem o pessoal da psicologia, que eu vou falar como a gente trabalha. E a gente tem também pesquisadores externos, né, que nos ajudam, colaboram e pesquisam e orientam junto conosco. Pode passar. No decorrer dos estudos, a gente estudou diversos métodos e continuamos estudando, né? Dou uns exemplos aqui. A gente estudou o ABA para trabalhar a ideia da independência da criança, né, nas atividades, trabalhar a ideia dos jogos, colocando recompensa, colocando dicas. Trabalhamos o PECS, que é um sistema de comunicação alternativa, para você trabalhar com pessoas com TEL e doenças do desenvolvimento. Trabalhamos com o TEACH para trabalhar a comunicação, e aí, a partir dele, a gente montou a ideia da rotina das crianças dentro do laboratório, quando são atendidas. Pode passar. Pode passar, Rafael. Trabalhamos o modelo de floor time para auxiliar nesse vínculo, né, da criança com o monitor que vai atender essa criança dentro do laboratório. Trabalhamos com o Sunrise, onde a gente montou toda a ideia do ambiente do laboratório. Vou mostrar uma foto mais para frente. É um ambiente de brincar, de interagir, um ambiente limpo, né, com atividades que, de acordo com a criança que está sendo atendida naquele momento dentro do laboratório. Pode passar. Alguns métodos que a gente estudou. Pode passar, Rafael, por favor. E aí, como eu falei, né, a ideia é desenvolver jogos e atividades, né, para auxiliar na aprendizagem das crianças. E aí, como é que a gente desenvolveu esses jogos, né? A gente desenvolveu sempre com linguagens de free, né, de livre acesso, como Java, JavaScript. A gente desenvolveu atividades para ajudar no desenvolvimento da aprendizagem, e aí tem uma classificação que a gente usa para fazer alguns jogos. Outra coisa que a gente achou interessante fazer foi funções quando clica o mouse para fazer aquele jogo. Então, a gente permite a aderência e o arraste, né, da figura, para que a criança sempre consiga levar a figura para o local correto. Se ela não conseguir, então é dado uma dica para ela, que aí você tem todo um sistema que você põe o tempo que essa dica vai aparecer para de acordo com o desenvolvimento daquela criança. E com isso, né, a gente consegue fazer com que a criança sempre consiga acertar, né, aquela atividade. Pode passar. Aí que eu mostro alguns joguinhos que a gente trabalha, né? Hoje a gente tem mais de 100 jogos, né? Infelizmente, com a pandemia, desde 2020 a gente não atende as crianças, mas pretendemos agora em abril, reabrir o laboratório. Então, alguns joguinhos, joguinhos de associação visual. Então, ele tem que associar o formato ali do sorvete, levar as figuras, né, e montar o sorvete. Noção espacial, então, eles têm dificuldade de saber lado, em cima, abaixo. Então, a gente cria esses jogos para, com o sombreado, ele fazer essa relação, né? Pode passar. É, resolução visual, então a gente sabe que a criança com autismo, pessoa com autismo, né, ela tem dificuldade em relacionar partes no todo, né? Geralmente ela consegue enxergar partes. Então a gente trabalha com essa ideia, né, desses jogos de resolução visual, fechamento visual, pode passar. É, ordem numérica, então a ideia é que ele monte o peixinho, né, colocando a ordem do 1, 2, 3, 4, 5. No final ele vai montar o peixe, o peixinho aparece na tela, andando. Leitura e quantidade, né, ele poder, né, associar, né, o nome do número com a quantidade de bolas. Pode passar. Jogos de alfabetização também já temos vários, e as crianças gostam muito de trabalhar com isso, então tem voz para dar dicas e etc. Pode passar. Jogos sem classificação, por exemplo, ele tem que montar. A gente tem o conjunto de árvores, conjunto de pássaros, mas não são iguais. Ele tem que descobrir, né, colocar na classificação o que é árvore, do que é pássaro. Muitos não têm dificuldade nesse joguinho. Joguinho do trenzinho com as cores, que ele tem que colocar as cores de acordo com o que foi mostrado, e fazer toda a atividade. Pode passar. Emparelhamento, né, das figuras com sombreado, montar o caminhãozinho através das figuras. No final, eles sempre, quando eles conseguem, eles vão ter uma recompensa, ou um parabéns, ou palmas, depende de como a criança é avaliada, né, pela equipe. Pode passar. Aqui mais alguns joguinhos, pode passar. Aqui eu mostro como a gente monta, né, o esquema dos jogos. Esse esquema dos jogos é de acordo com o desenvolvimento da criança dentro do laboratório. Então, quem monta a ideia do jogo para aquele dia, para aquele atendimento, é o monitor que acompanha a criança em todos os seus atendimentos, e aí ele vai saber quais jogos ele está apto a fazer naquele momento. E aí ela monta, ou ele, né, ela ou ele, monitor, né, que é um aluno da psicologia, e aí a criança vai trabalhar com a criança a partir daqueles joguinhos. Aqui a gente tem eu posso mostrar o Samuel, tá? Eles assinaram o termo, e o Samuel é uma das crianças que são atendidas no laboratório. E aí ele está fazendo a atividade. Pode passar. Alguns jogos mais difíceis, a gente já fez o Lince, por exemplo. Então, a criança brinca no lúdico com o jogo concreto, né? E aí ela vai para o computacional e faz aquela mesma ideia do jogo. Então, a gente tem também essas ideias do concreto e do virtual. Pode passar. Mais algumas ideias, pode passar. Além dos jogos para web, a gente tem os jogos para dispositivos móveis, né? Então, são joguinhos que eles podem, por exemplo, fazer um jogo da memória, que é um jogo mais fácil, né? Ou um jogo como esse aqui da Foca, que é um jogo mais difícil, né? E, por exemplo, no jogo da foca, a criança primeiro posiciona o ângulo do canhão com um treinamento de noção de espaço e movimento. Por último, pressiona para lançar o peixe para a foca. O tempo do botão pressionado determina a força do lançamento. Então, aqui a gente avalia várias coisas no jogo, tá? E é um jogo mais difícil, mas a gente tem jogos mais fáceis, porque como a gente atende, né, crianças com autismo, cada criança ela é única, né? Então tem crianças que conseguem fazer jogos como esse bem rápido e tem crianças que não conseguem. Então a gente faz jogos de todos os tipos, né, para atender, para auxiliar, para ajudar todas as crianças que nos procuram. Pode passar. E tem os aplicativos também. Além disso, a gente cria jogos 3D, né, para ajudar, né, que são jogos animados, né, com movimento. Criamos um personagem, que é o Kaká, que é o menino Kaká, e tem a menina, que é a Ada. Aqui é o Kaká, né? Hoje o Kaká já, aqui são imagens mais antigas, né? Mas o Kaká já tem cabelo, ele já anda, ele já usa o banheiro, né? Então aqui a gente faz esses jogos para te ajudar nas atividades da vida diária da criança. Então, é difícil a criança com autismo aprender a usar o banheiro. Então a gente fez o jogo, que elas adoram, né? Ensinando a escovar os dentes, usando o Kaká, né? Com animação. A usar o vaso, a tomar banho. Então, isso ajuda bastante. Pode passar. Outra ideia é fazer. Aqui a gente usando as ferramentas, né? Para trabalhar esses ambientes, como montar o quarto e aí ensinar o Kaká. Com o Kaká, né? Arrumar o quarto dele, né? Aqui o Kaká já tem o cabelo, já tem a camisa do Adaka. Pode passar. Aqui o quarto, a gente é uma imagem mais anterior, mas agora a gente já colocou até um computador e tudo no quarto. Pode passar. Jogos de labirinto, esses jogos são bem interessantes, tá? Começa com um labirinto fácil, aí ele vai crescendo, né? A ponto de ficar dessa forma aqui, bem grande. Aí tem crianças que adoram fazer, e a ideia é que quando ela demora para enxergar o caminho, é mostrado uma dica do caminho, né, para ela, até ela conseguir terminar esse labirinto. Então, são jogos mais difíceis, mas algumas crianças gostam muito e conseguem fazer níveis bem difíceis. Pode passar. Jogos de quebra-cabeça também, já desenvolvemos e aplicamos, né? Pode passar. E falando dessa parte da pandemia, né? Então ficamos criando jogos e uma área que a gente criou foi a área dos jogos musicais. Então, a gente agora está desenvolvendo esses jogos para ajudar na comunicação, na interação social das crianças, né? E trabalhar essas ideias dos jogos musicais no espaço lúdico também. E ajudar, né, na melhoria da generalização e da abstração, que são geralmente prejudicadas em pessoas com autismo. Então, a gente tem que intervenções baseadas em música tiram proveito das habilidades musicais das crianças, possivelmente facilitam o engajamento ou até mesmo fortificam conexões entre regiões frontais e temporais do córtex frontal. Então, a gente trabalha essa ideia aqui. Eu trabalho numa pesquisa fora dessa parte do ADACA, que é a parte de neurociência computacional, com o pessoal do LNCC. E a gente trabalha essa ideia, né, de estudar, né, essa parte da música no cérebro autista. Então, com isso, a gente resolveu também trabalhar esse módulo musical no ADACA. Pode passar. Aí, aqui a gente está criando jogos, aqui é só uma ideia. Na verdade, a gente já conseguiu criar o cenário inicial, né? A ideia é que a gente tem uma pracinha com balanços, algumas coisinhas, né? E não muita coisa, né? Para não encher muito. E com pouca informação, mas uma pracinha em que tem crianças, né, brincando de roda. O Cacá chega e começa a brincar de roda com as crianças, no cenário com animação. E aí a gente. Vai ter um botão chamando para brincar. E aí, quando chama para brincar, aí vai entrar no jogo. E aí a gente vai trabalhar alguns aspectos musicais, né, dessa ideia. A primeira música que a gente vai trabalhar é a Ciranda Cirandinha. Pode passar. Mas aí a gente está trabalhando ainda esses jogos. Por isso que eu não trouxe muita informação. Além desses dessas ideias dos jogos que a gente trabalha, tanto para web quanto para celular e tablet, né, usando o Android, a gente tem por trás alguns sistemas, né, para gerenciar essas informações. Então, a gente criou um sistema gerenciador, né, um sistema que vai gerenciar os dados obtidos nas atividades que as crianças fazem no laboratório. Então, esse gerenciador, esse sistema que a gente criou, ele está instalado no servidor lá do laboratório do ADAC, a gente chama lá ADAC, e aí ele armazena todas as informações, né, no banco de dados de cada atividade desenvolvida por cada criança dentro do laboratório. E aí, com isso, a gente vai poder gerar, né, em futuras consultas, a gente pode gerar gráficos, relatórios sobre o desenvolvimento da aprendizagem daquela criança, né, dentro do projeto. Pode passar. E aí, né, diante desses dados, a gente teve que pensar também em como analisar esses dados. Então, a gente tem uma equipe, né? Já que aqui no campus de Volta Redonda, no Instituto de Ciências Exatas, a gente tem alunos da matemática computacional e da física computacional. Então, eles nos ajudam também nessa parte, né, de trabalhar esses dados, né? Então, a gente trabalha com análises estatísticas dos dados, né, recolhidos no gerenciador. E com isso a gente pode trabalhar, né, aprendizagem, vendo o crescimento, os avanços, a eficácia das atividades, se a atividade deu certo, se não deu certo. Então, a gente consegue, através de análise estatística, ver se a gente vai continuar com aquele jogo ou vai retirar aquele jogo e assim sucessivamente. Pode passar. Volta um, por favor. Volta um. Aí, falando nessa ideia que o professor Antônio falou também sobre inteligência artificial, a gente trabalha agora também, desde 2018, com técnicas de inteligência artificial dentro do projeto ADAC. Então, a gente trabalha com análise de aprendizagem, previsão de desempenho, classificação de novos jogos, né? E aí a gente trabalha, por exemplo, com redes neurais artificiais, né? Machine learning, etc. Com essa ideia da inteligência artificial, a gente já tem na equipe, só na equipe de IA, a gente já tem 20 alunos, a gente já teve dois TCCs, né, que foram produzidos trabalhando com esses dados do ADAC. Então, os alunos já conseguem trabalhar esses dados usando inteligência artificial e mostrando, né, os ganhos que a gente tem, as perdas também, né? E além disso, eles conseguem, por exemplo, eu tenho um aluno TCC que ele, com essa ideia que ele trabalhou, ele já está fazendo o TCC usando dados da COVID para fazer algumas análises, trabalhar com a bolsa de investimentos e etc. Então, a inteligência artificial está sendo bem legal ser trabalhada dentro do ADAC. Pode passar. Aí, vou mostrar para vocês um pouquinho do laboratório. Então, o laboratório, tá aqui, essa foto aqui é do ambiente lúdico. Ele é dividido em três ambientes: o ambiente lúdico, o ambiente computacional e o ambiente de gerenciamento. Além disso, a gente tem muitos brinquedos, né, para serem trabalhados aqui no lúdico. Esse laboratório, ele fica no, na sala 102, no bloco B do campus Aterrado, da UF, aqui em Volta Redonda. Vejo que aqui no ambiente lúdico é um ambiente bem tranquilo, né? A gente monta de acordo com a criança que vai ser atendida. E às vezes tem que retirar tudo, às vezes colocar mais coisas e assim sucessivamente. Aqui a gente fez. Pode voltar um pouquinho só para explicar, Rafael. Então, aqui a gente tem vidros que espelhados, né? Porque fica sempre um observador, né, olhando como está sendo feito o atendimento no lúdico. Então, a criança não pode ver quem está do outro lado, né? Depois que ela é atendida no lúdico, ela vai para o computacional e lá ela trabalha com joguinhos. Pode passar. E sempre monitorada pelo gerenciador. E aí, só falando rapidinho sobre o trabalho no Ladakh, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Então, quando a criança vai ser atendida, ela tem sempre um monitor, monitora, que é um aluno da psicologia, que a gente capacita, a gente treina ele, né, durante, por exemplo, um período inteiro, né? Hoje, eu e a professora Priscila Pires, que é da psicologia, a gente está treinando mais de 30 alunos para a volta do ADAC, do laboratório, que tem muita gente pedindo para incluir a criança, as crianças, e aí a gente tem que ter monitor para atender. Tem um observador, conforme eu falei, e um aluno da parte para cuidar da parte computacional, se der algum problema. Aqui é o Samuel trabalhando, aqui é a Patrícia, ela fez TCC. Ela fez psicologia, né? E o TCC dela foi dentro do ADAC, e aqui ela trabalhando com Samuel. Um detalhe é que o Samuel entrou no ADAC com 4 anos, e a Patrícia, trabalhando as atividades com ele foi alfabetizado, né, dentro do ADAC. Não é um objetivo, mas ela conseguiu. E aqui o Samuel usando o ambiente computacional após trabalhar no lúdico. Pode passar. Então, falando do atendimento lúdico, né? Então a gente fez questão de ter esse atendimento, né? Trabalhar com essa ideia, né? Para favorecer o brincar, né? Da criança, a criação do vínculo dela, da interação dela com o monitor, né? E aí, com isso, a gente trabalha essas estereotipias, idiossincrasia de cada criança. Então, esse vínculo é bastante importante, que a criança tenha quando entra no projeto. Então, a ideia, a gente fala de ambiente digital de aprendizagem, a gente pensa logo no computador, mas, na verdade, a gente dá muita importância ao lúdico inicialmente. A criança só vai para o computador depois que ela está. Que ela consegue esse vínculo com o monitor. Pode passar. Isso às vezes demora. Então, falando dos atendimentos, eles acontecem tanto no lúdico quanto no computacional. Primeiramente, ele vai ser atendido no lúdico para ter esse vínculo, essa interação com o monitor. Após esse período de atendimento no lúdico, que vai variar de criança para criança, às vezes demora 2, 3 meses para ela conseguir chegar no ambiente computacional. Então, a ideia é trabalhar bastante, né, essa ideia do brincar dentro do laboratório. E o tempo de duração do atendimento é de 35 a 40 minutos no espaço lúdico e de 15 a 20 minutos no espaço computacional. Sempre primeiro lúdico, porque senão, como eles gostam muito dessa parte, né, da tecnologia, do computador, do celular, do tablet, é importante que faça o lúdico primeiro, depois o computacional. Só esqueci de falar a faixa etária das crianças que são atendidas no projeto, de 2 a 13 anos. Pode passar. Além disso, a gente faz o acolhimento às famílias, né? Porque é muito importante que a família esteja envolvida. Então, a gente tem que saber os temores, as dúvidas, né? O que está causando ansiedade, a expectativa dessa família em relação à criança dentro do projeto, por exemplo. Então, a professora Priscila, ela sempre monta essa roda de conversa, né, pelo menos uma vez por mês, para trabalhar, né, essa melhoria da relação da família com a criança. E muitas vezes é necessário, a gente observa bastante isso. Pode passar. Aqui é só a equipe que a gente trabalha, aqui multidisciplinar de professores, tanto do ISECS quanto do CHS, e de fora também a professora Daniela é do Instituto de Música de Petrópolis, ela está me ajudando nessa parte da música. Temos fonoaudióloga, né? Temos psicopedagogo e alunos, né, dos cursos de. Sem eles, não, o projeto não aconteceria. De diversos cursos, né? Da psicologia, da física, matemática, etc. Pode passar. Então, a ideia, né, do projeto, né, tanto dos pesquisadores quanto dos alunos, né, é que o projeto tenha se proponha nessa investigação, né, de estratégias para facilitar a interação, a comunicação das crianças com as crianças com TEA, né? E aí a gente com isso trabalha as ferramentas, né, para auxiliar no português, na matemática, né? E com isso, né, dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças, para essas famílias, para esses tutores dessas crianças. Pode passar. Então, esse é o meu contato, né? Esse aqui é o meu e-mail institucional, veraprudencia@id.us.br, e aqui o meu e-mail do Gmail, veracaminha@gmail.com. Então, quem quiser conhecer o projeto, conhecer o laboratório, pode entrar em contato, alguma informação sobre o projeto, pode entrar em contato. A ideia da gente é um dia passar esse projeto, né, para frente e que muitas pessoas possam usar, só que aí a gente precisa de algumas coisas para poder colocar esses joguinhos, por exemplo, na internet. Então, a gente está trabalhando essas ideias para ver se a gente consegue. O projeto é registrado na UF, então a gente tem que seguir algumas regras. Obrigada.
Agradecemos à professora doutora Vera Caminha pelos conhecimentos partilhados. Teremos como mediadora desta mesa a professora doutora Fabiana Rodrigues Leta. Por favor, com a palavra, professora.
Oi, bom dia a todos e a todas. Eu vou tentar me descrever. Eu tenho cabelo castanho, sou de pele clara, cabelo um pouquinho abaixo dos ombros, estou com uma blusa preta com uma estampa floral aqui, laranja, amarela, verde. Ao meu fundo, tem uma estante com muitos livros, fotografias, objetos que me trazem memórias afetivas importantes e que estão aqui, né? Também sou muito sorridente, né? Estou usando óculos, né? A idade me pede o uso de óculos. Bom, mas eu queria, assim, uma satisfação enorme estar mediando essa mesa com o professor Antônio Borges, a professora Vera Caminha, excelentes palestras. Já estivemos juntos, né, no nosso curso no PGCtim, né, de tecnologias assistivas, e que, obviamente, a gente teve até muito mais tempo, né, para debater, para conversar. Hoje a gente tem um tempo um pouquinho mais restrito, né, e eu vou procurar aqui encaminhar algumas das perguntas, né, que foram enviadas tanto pelos inscritos como também pelos que estão participando via YouTube, né? Uma coisa que chama atenção é a questão da tecnologia, né? O que a tecnologia nos traz, né? Possibilitar as pessoas com deficiência de qualquer nível, né, de qualquer tipo, né, poderem vivenciar, experimentar, né, viver, né, no todo, né. E aí eu acho bacana, né, porque a formação tanto do professor Antônio Borges quanto da professora Vera, né, tem similaridades com a minha formação, embora eu seja engenheira mecânica, eu trabalhei muito, né, e trabalho ainda na área de computacional, computação gráfica, visão computacional, e como isso está inserido, né, dentro da tecnologia, né? Quando a gente fala hoje no desenvolvimento de um aplicativo, de um software, né, como a professora Vera comentou, a quão é importante, como a inteligência artificial vem buscando apoiar, né, e tem trazido vários benefícios para essas tecnologias. Então, a gente vê essa questão, né, para os cegos, né, reconhecimento de objetos. Hoje, né, vários aplicativos, né, tanto que fazem esse reconhecimento e conseguem traduzir, né, para a pessoa que não está enxergando, né, dessa forma, traduzir o que está sendo visto, né, ou aqueles softwares, aplicativos tipo Be My Eyes, né, que é extremamente interessante, e quando você participa de uma plataforma dessa, como é interessante que na hora que você vai responder, né, já tem gente que já respondeu e já deu a informação, né, para a pessoa através desse tipo de aplicativo. Então, acho que assim, a tecnologia ela está no nosso dia a dia, né, mas como bem o professor Antônio falou, ela é para a gente é um facilitador, ele, né, acomoda, né, nossos anseios, né, nosso bem-estar, mas para o pessoa com deficiência. Com deficiência é uma necessidade, né? É uma forma de inclusão, uma forma de possibilitar, né, vivências. Então, acho que assim é fundamental. Então, a gente viu aqui duas palestras extremamente interessantes e importantes. A Vera faz um trabalho também excelente, né, maravilhoso, né, junto às crianças autistas, e que a gente espera realmente que todos esses desenvolvimentos, esses softwares, né, eles estejam, né, no futuro disponíveis como aplicativo. Né, para que outras crianças, não apenas, né, na cidade onde a Vera atua, né, elas possam acessar e obviamente, né, mediadas, né, obviamente com suporte, e isso traz uma responsabilidade grande, né, na hora que nós pensamos em disponibilizar um software, um aplicativo. Mas assim, os elogios são muitos, né, o YouTube assim está bombando, né, nós tivemos durante a apresentação aí mais de 120 pessoas participando, pelo menos pelo YouTube. YouTube, né, que eu estou acompanhando aqui no canal. Eu vou buscar agora encaminhar algumas das perguntas e alguns dos comentários. Então, vou começar pelo professor Antônio. Então, vou começar, né, a Jusileia, né, agradece o professor Antônio por compartilhar seus conhecimentos com clareza, facilidade, compreensão. Marcos Pinto, né, também fala, maravilhosa explanação do professor Antônio Borges. Márcio Adriano também. E aí ele faz uma pergunta, né, pensando em inclusão de fato e direito, quais tecnologias estão voltadas para as minorias sociais no Brasil? E assim, só aproveitando o gancho dessa pergunta encaminhada para o professor Antônio, a Fânia fala: seria maravilhoso se todos tivessem acesso à tecnologia assistiva. Então, professor Antônio Borges, se puder, né, responder.
Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. Se a gente pensar na tecnologia, para qualquer pessoa, facilita enormemente a vida. Imagina, você tem uma casa e não tem luz. Você tem um carro, não tem combustível. Ou seja, tecnologia, ela exige, primeiramente, você ter acesso a ela. Segundo, você ter dinheiro para mantê-la. Isso não é nada fácil de você conseguir. Como é que você consegue a disponibilização da tecnologia? Então, eu acho que a gente tem vários caminhos aí. O primeiro caminho é o financiamento de lugares que historicamente vêm produzindo tecnologia, no nosso laboratório, por exemplo, o laboratório da professora Vera Caminha e outros, que vêm produzindo tecnologia para que essa tecnologia possa ser construída e criar-se. Meios que essa tecnologia vá atingir as pessoas. E aí a gente tem várias possibilidades. Há tecnologias que precisam de algum suporte mecânico, precisa um equipamentozinho, alguma coisa que vai custar algum dinheiro. Então isso tem que ser de alguma maneira financiado ou disponibilizado, etc. Né? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que as pessoas precisam saber que a tecnologia existe e que ela pode ser treinada na tecnologia de uma maneira razoável. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com tecnologia assistiva, mas que torna bem fácil a gente entender. Uma tecnologia conhecidíssima, um automóvel, certo? Uma coisa é o automóvel, outra coisa é saber dirigir automóvel. Então, não há um sem o outro. Uma coisa é o DOSVOX, o sistema de computação para cegos. Outra coisa é estar habilitado a ensinar o DOSVOX, estar habilitado a conhecer para poder ajudar seu amigo, a estar habilitado para saber usar o DOSVOX. Isso é muito sério. Ou seja, não basta existir tecnologia, ela precisa fluir. E aí, por isso essa pergunta é importante. Resumindo, disponibilização de tecnologia, de novas tecnologias. Algumas podem ser feitas nesses laboratórios que a gente tem aqui, por um custo muito baixo, né? Um projeto para criar uma tecnologia específica ou para manter essa tecnologia em evolução é muito pouco dinheiro, tá? Mas tem que haver esse investimento. Segundo, treinamento. Nosso país é muito grande. Imagina, por exemplo, tem um laboratório aqui no Rio de Janeiro chamado Tecnoassist, que cria DOSVOX, Microfênix, Brailefácil, bom, etc. Sei lá quantos programas e sistemas nós criamos e algumas coisas de eletrônica também. Mas eu estou no Rio de Janeiro. E uma pessoa que está, por exemplo, lá no Oiapoque, uma pessoa que está lá no, no, na beira do Pantanal, ou que está em Brasília, como é que ela vai ter acesso a isso? Então, nós temos que ter um investimento fortíssimo em treinamento, e aí, nesse momento atual, as coisas ficaram mais difíceis. Mais difíceis, e a tecnologia de transmissão, né, à distância, né, essas conversações assim com essas janelinhas quadradinhas, elas ganharam muita importância, né? Então é isso. Produzir tecnologia, sim. Disponibilizar ela a um custo razoável e acessível para as características regionais, que são muito diferentes, né? A aplicação em escolas, para que essas escolas possam disponibilizar o conhecimento do uso da tecnologia. O treinamento de pessoas que vão manter a tecnologia em funcionamento. Então, estou usando aqui, meu computador parou. Poxa, eu precisava usar o DOSBox, meu computador parou. O que que eu faço? Parece um problema idiota, mas não é idiota. Imagina você que a sua vida foi centrada naquela cadeira de rodas motorizada. Vou contar um caso para você. Furou o pneu da cadeira de rodas da minha mulher. E a gente descobriu que esse pneu não vende no Brasil. Olha que porcaria. Aí vamos atrás, depois descobrimos que a roda do carrinho de mão, de pedreiro, encaixa direitinho na cadeira de rodas. Então ela está usando uma cadeira de rodas importada com rodas de carrinho de mão. Funciona? Sim, funciona. Mas exige, na verdade, essa predisposição, essa consciência de que a tecnologia tem muito de adaptação, muito de criatividade e que a gente tem um desafio aí pela frente. Então é isso. Desculpe, a pergunta é séria e a resposta é muito complexa.
É interessante que a sua resposta também já vem ao encontro de outras perguntas na mesma linha, né? Então, eu acho que, por exemplo, né, o André Luiz, né, ele Andréia, desculpa, Lins, né, comenta: a acessibilidade estudantil para surdos e cegos nas escolas públicas ficam na carência. A Roberta Souza está comentando aqui: empatia deve ser sempre a palavra de ordem. E o Fabiano, ele comenta: mas como, né, ter esse otimismo em um sistema socioeconômico que depende justamente da não inclusão, da exclusão de uma classe para garantir mais lucros? E aproveitando, né, essa pergunta, né, a pergunta do Gabriel Henrique, que ele fala: existem países estudando políticas públicas para aplicar home automation para pessoas com deficiência?
Bom, são várias perguntas.
São várias, várias no mesmo contexto.
São várias perguntas. Bom, primeiramente a questão socioeconômica, a questão sociopolítica. Sempre haverá isso, em qualquer que seja o país, tá? E sempre haverá uns doidos que vestem uma certa camisa e vão à luta. E aí é necessário, claro, um conjunto de vereadores, deputados, que vão lutar pela questão das legislações específicas. Diretores de escola que acreditem que é bom ter alunos com deficiência. Mas espera aí, mas não existe a Lei Brasileira de Inclusão, não é obrigatório? É. Mas a prática mostra que não é tanto assim a solução. É obrigado, mas mais ou menos. Então eu acho que isso parte muito de um processo de conscientização. E aí a gente tem os meios de comunicação mostrando de forma clara que as pessoas com deficiência vale a pena investir. Certo? A minha mulher, por exemplo, hoje está falando muito da minha mulher. Ela é radiologista há muitos anos, é uma das mais conhecidas radiologistas do estado do Rio de Janeiro. Tá? Doutora Lenira Mendonça de Luna Filho. E a especialidade dela é tomografia computadorizada, essas coisas. E ela é completamente tetraplégica. Ela não mexe as mãos, ela não mexe os pés, as pernas, certo? Ela usa uma cadeira de rodas motorizada, com um movimento bastante limitado. E ela consegue ganhar mais dinheiro que eu. Por que que eu estou falando isso? Porque alguém, em algum momento, pôde olhar para essa mulher e descobrir o seguinte: ela vale pelo que ela vale e não pelo que ela não vale. Ela vale porque pelo que a inteligência dela pode fornecer. Ou seja, olhar para o indivíduo da forma positiva. olhar o que que essa pessoa tem de melhor. No caso da Lena, uma capacidade incrível de raciocínio, né? Uma capacidade de diagnóstico, né? Que é sensacional, um conhecimento sobre anatomia humana que eu acho que poucas pessoas no Brasil têm. E aí pega essa pessoa que tem essa capacidade, que está dentro de um corpo deficiente, e ela consegue fazer o melhor possível. E é isso, acreditar que toda pessoa tem um potencial e você tem que descobrir na pessoa o que ela tem de melhor. E aplicar e acreditar naquilo. Tá? Eu preciso conviver com a deficiência? Sim. E para você conviver com a deficiência, com tecnologia assistiva é melhor. Então vamos olhar para qual tecnologia assistiva essa pessoa precisa digamos assim, afetada. E aí vamos lutar para isso. Ah, vai ser um financiamento do governo, vai ser um financiamento do banco, vai ser uma doação, vai ser o quê? Vai ser do trabalho dela. Ali eu mostrei aqui nos slides que a nossa casa ela é repleta de automação, né? Automatização, tudo automático aqui, né? E não é por mim não, que eu nem gosto muito dessas coisas não, é por ela, tá? Ela quer chegar na porta de casa, ela fala, porta abre, a porta abre, entendeu? Por quê? Porque ela não consegue com as mãos abrir a porta. Quanto custou isso? Não foi muito não. Agora, isso seria provavelmente impossível na casa de uma pessoa qualquer, porque não existe na casa de uma pessoa qualquer alguém que tenha um conhecimento de construção de sistemas de tecnologia assistiva. Tá? Para nós, custou o quê? R$ 1.000, no máximo, para fazer essa adaptação. Né? Ou talvez menos. Né? Mas tem uma questão importante aí, e Vera sabe disso, que é o conhecimento. Né? O conhecimento, a expertise, né? Que não tá aí, que não tá aí em qualquer esquina. E essa expertise, ela precisa ser disseminada. Disseminada onde? Disseminada nas universidades, com cursos específicos, disseminada em iniciativas de ensino à distância, que o MEC vem pro... A gente tem que elogiar o MEC. O MEC tem feito muita coisa interessante na forma de educação à distância, direcionada para os professores. Né? A gente está agora com o curso de tecnologia assistiva com 1.000 alunos, né? E vamos abrir mais outra turma de 1.000 alunos para
Ótimo.
disseminar esse conhecimento e tornar isso viável para ser aplicado para todas as pessoas. É fácil? Não. Isso funciona como na Noruega, ou na Suécia, ou na Alemanha? Funciona muito melhor. Porque eles têm mais dinheiro, porque eles têm uma tradição educacional muito, muito melhor do que a nossa. No fundo, no fundo. Ô, Fabiana, está a educação. No fundo, no
Verdade.
fundo, está a educação. Você promove educação, você promove a riqueza do país, você promove a eliminação das maracutaias, você promove o patriotismo, você promove a consciência, que no fundo, no fundo, são as bases da tecnologia. Da tecnologia que ajuda, não da tecnologia que mata.
Sem dúvida. Obrigada, professor Antônio. A gente está com o tempo um pouco, quer dizer, já estamos com o tempo esgotado. Eu vou encaminhar agora as perguntas e os comentários para a professora Vera. O Alan aqui, minha orientadora Vera, é maravilhosa, prestigiando e aprendendo muito. Tem outros comentários elogiosos. A Bianca Santiago, ela é de Barra Mansa e pergunta se o projeto está aberto à comunidade, se sim, se pessoas de outras cidades podem participar. Né? Eu vou encaminhar todas, que aí você pode, professora, responder de uma vez só. O Gabriel Henrique pede para falar um pouquinho sobre os desafios de atuação no mestrado em diversidade e inclusão no CNBDI. Né? O projeto ADACA apresenta desafios muito distintos, considerando questões culturais e sociais pela divergência de localização. Uma pergunta. A Jaqueline Assis pergunta se esses projetos são realizados em escolas públicas municipais. E assim, outros comentários, professora Vera, se puder, por favor.
Ai, vou tentar lembrar. Quanto à pergunta de outras cidades, né, poderem participar, sim, pode sim. Barra Mansa é bem pertinho. Então, é só mandar e-mail para mim, porque a gente está, na verdade, melhorando o site do projeto, por isso que eu nem passei o site ainda. E a gente vai fazer a inscrição pelo site, mas por enquanto, eu envio o formulário de inscrição e aí a pessoa me devolve o formulário preenchido e a gente chama para uma entrevista, né? Comigo, com a professora Priscila, para entender um pouco melhor sobre a criança e depois a gente chama a criança para o projeto, né? Dependendo do horário, a gente tem, são muitos detalhes, mas pode sim de outra cidade participar. A ideia da gente seria, né, como o professor Antônio falou, a realidade do Rio é uma, a realidade lá do Pará é outra, né? Mas a ideia da gente seria essa, né? Poder um dia, né, levar o Adaca para todo mundo, para o Brasil todo. No momento a gente não pode, mas quem está perto, com certeza pode participar, vindo aqui e trazendo a criança. E até pessoas de outros países já vieram fazer, professores, né, fazer estágio dentro do laboratório para entender como é que a gente trabalha. Alunos de doutorado também já vieram de outros estados. Então, o projeto está aberto, tá? E todos são bem-vindos. Quanto ao CNPDI, né, os desafios são bem grandes, né? Então, hoje eu trabalho com os alunos nessa área de autismo, né? Em diversos segmentos, né? Então, a gente trabalha com a ideia de psicomotricidade, com a ideia da parte da psicologia. Então, eu oriento alguns trabalhos da educação, com certeza, da escola. Então, eu trabalho com esses alunos, tentando também desenvolver produtos, né, que venham auxiliar, né, essas pessoas que tanto precisam, né, e que está aí e que o número só aumenta. Então, é um desafio bastante grande, mas que eu fico muito feliz de poder contribuir e ajudar um pouquinho, né? E partindo do ponto que tudo é educação, né, a gente precisa esperançar, né, para poder chegar, né, numa melhor qualidade de vida num país em que a gente vê tanta desigualdade, né, tanta falta de política pública. E como o professor falou, a gente tem o conhecimento, agora a gente tem que ter como passar esse conhecimento, né? A gente tem vontade de fazer, a gente quer fazer, a gente faz, mas muitas vezes a gente não consegue passar isso para frente. Então, devido à burocracia, N fatores, né? Mas a ideia é difundir esse conhecimento que a gente tem. Qual foi a outra pergunta, Fabiana? Não sei se eu
Eu acho que
respondi.
foi em torno disso mesmo. Era as pessoas interessadas no
Ah, sim, do
ADACA.
município.
É.
Sim. A gente tem já tem a parceria com a prefeitura, estamos em conversa, né, com o representante da prefeitura de Volta Redonda para termos essa oportunidade de levar inicialmente o projeto ADACA para as escolas municipais de Volta Redonda. E aí o problema é que a gente precisa desses dados de volta para a gente fazer essa análise. Como eu falei, a gente tem os sistemas por trás, né? E aí a gente precisa achar um jeito de conseguir trazer esses dados para dentro da UF, analisar esses dados e ver a possibilidade de ampliar, né, o ADACA para fora de Volta Redonda. Mas sim, existe, a gente já está com esse caminhamento bem próximo, tanto com a direção dos institutos, né, com a prefeitura. Então, é um sonho assim que eu espero realizar em breve.
Obrigada, professora Vera. Eu acho que a palavra de ordem mesmo, eu acho que é o esperançar, né? Avançar na educação, né? Para a gente conseguir, né, chegar e incluir todos. Eu acho que isso é fundamental. E tecnologia assistiva está aí, né? A gente começar a olhar, né, com outros olhos, né, do que tem no nosso entorno e como essas tecnologias podem, de fato, auxiliar as pessoas com deficiência. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao professor Antônio Borges, professora Vera Caminha, pelas excelentes falas. Eu avisar, né, toda essa gravação, ela vai estar disponível para a gente revisitar. Então, foi uma satisfação estar aqui e continuem conosco. Obrigada.
Agradecemos à professora doutora Vera Caminha, professor doutor José Antônio dos Santos Borges e à professora doutora Fabiana Rodrigues Lieta pelos conhecimentos compartilhados. Informamos que no caderno de programação do evento vocês poderão encontrar mais informações sobre o currículo dos nossos palestrantes e convidados. Prosseguiremos com a nossa programação através do workshop Acessibilidade dos Materiais Digitais no próximo link disponibilizado no chat. Até lá!
Rádio Nós Voz. Há 18 anos em seu coração.